Recebendo com muito prazer aqui nos estúdios a presença do Frei Carlos Rockenbach, pároco da Matriz Santo Antônio, acompanhado do seu Cresio Esbardelotto, para que a gente possa falar, porque neste mês, né, a Igreja São Paulo Apóstolo de Lagoa Vermelha sediou a ordenação de dois diáconos permanentes, que foi o Anildon Guindani e o Enio Zanetti. E agora nós vamos ter a ordenação do Cresio, né? Então, aqui na paróquia Santo Antônio. Frei Carlos Rockenbach, que alegria recebê-lo aqui. Bom dia, Frei.
Muito bom dia. Bom dia a todos os que estão sintonizados desde cedo aqui na tua Rádio Cacique. Sempre é uma alegria poder estar aqui, conversar com vocês e com o nosso povo aqui da região de Lagoa Vermelha.
Cresio, como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Frei Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Estamos bem, estamos aí na expectativa.
É um momento especial, né, Frei, da Igreja?
Pois é, né? Eu acho aqui é inédito que uma ordenação de um diácono permanente, uma que não é muito comum, né? E era muito comum nos primeiros séculos da Igreja, e era um ministério até considerado mais importante que o presbiteral dentro da Igreja. E depois foi deixado bastante, principalmente o Concílio Vaticano II, de uns 50, 60 anos para cá, retomou esse ministério ordenado, no qual também podem se engajar pessoas casadas, pais de família, né? Então, nós temos essa graça aqui, o dia 17, às 9 da manhã, de termos, com a presença do Bispo Diocesano Dom Silvio, a ordenação do Cresio, que, na verdade, ele já vem praticamente exercendo esse ministério de muitas formas, uma pessoa muito disponível, sempre a serviço da comunidade.
A gente sabe, Cresio, que você está muito tempo envolvido com a sua atuação aqui na paróquia, né?
Sim.
Sabe imaginar mais ou menos quanto tempo, Cresio?
Vai longe. Olha, exatamente, faz bastante tempo, não sou assim muito de guardar a data, mas deve ser uns 8, 9 anos por ali. É que eu já vinha também lá de Siríaco, também eu venho de lá, e lá também eu ia exercendo essas funções. E aqui foi uma continuação.
É uma responsabilidade grande, né?
É. Mas é um serviço que a gente faz e ele é gratificante, ele te realiza. Então, vale a pena a gente fazer aquilo que estamos fazendo.
É um grande chamado, né, Frei Carlos?
Sim, é uma vocação, né? Então, na verdade, no caso dele, é um duplo chamado, porque ele já está vivendo de uma forma muito bonita a vocação matrimonial. Há quantos anos?
Há 37 anos.
Pois é, então isso também é um chamado de Deus, uma vocação a constituir família, uma pequena igreja doméstica, e nesta caminhada, servindo a igreja como ministro da palavra, da Eucaristia, como coordenador também deste ministério, ele se sentiu chamado, é uma vocação, é um chamado de Deus ao ministério ordenado do diaconato, né? Então, é uma graça de Deus considerar algumas pessoas, claro, tem algumas exigências assim para assumir este ministério, e quem mais sabe dessas exigências é quem passou por todo um processo de formação, porque para assumir esses ministérios tem toda uma formação, uma longa formação teológica, em todos os níveis, tudo o que concerne a vida da Igreja. Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar uma manhã com estes que já foram ordenados, porque o Cresio é o último da turma, né? Ele vai desta turma, né? Esperamos ter outras turmas pela frente. Então, cheguei a trabalhar com ele justamente sobre o sacramento do matrimônio.
Como é que foi esse processo, Cresio?
Olha, nós iniciamos em 2016, numa turma na Escola Diaconal da Diocese de Vacaria, uma turma de 24 candidatos. E ao longo do tempo, uns foram desistindo do próprio curso e outros fizeram o curso até o final, só não se sentiram em condições de serem ordenados. Uhum. Então, existem essas opções, e eles acabaram desistindo da ordenação, mas fizeram todo o processo de formação. Ah, foi uma época muito, muito útil, porque a gente teve vários assuntos sobre Bíblia, sobre sacramentos, sobre os evangelhos e espiritualidade do diácono, e assim, vários assuntos que no momento também a gente não lembra todos, né? Mas foi muito válida essa formação. Na realidade, essas ordenações começaram em 2020, ou 2019, não lembro exatamente.
2020,
né? Foram ordenados quatro na Catedral de Vacaria, uhum. E depois parou tudo com a pandemia.
Certo.
No meu caso, a primeira ordenação, a primeira data estava marcada para 1º de maio de 2020, mas como parou tudo por causa da pandemia, ficou agora para o dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, aqui na Paróquia Santo Antônio.
E o Crésio, assim como os outros, Frei, eles vão poder exercer algumas funções bem importantes dentro da igreja.
Exato, né? Eles só não presidem missa, né? Eles têm uma função muito importante dentro da missa, né? Dentro da celebração eucarística, e não atendem confissões e também a unção dos enfermos. Isto ainda é reservado para os presbíteros, no caso os padres, né? Mas as outras funções, por exemplo, batizado, celebração de casamento, mas é bom destacar que os diáconos surgiram já no tempo dos apóstolos, né? No capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos a gente vê, porque eles, a função mais importante deles é assim, o da caridade, do serviço ao povo, né? E o Crésio, ele já está engajado aqui numa pastoral muito importante, que é a pastoral carcerária, né? Inclusive, ontem fizemos uma visita ao presídio, levando algumas doações. Então, nos serviços sociais, pastoral social é o específico, e o trabalho mais importante do diácono, porque os apóstolos escolheram os sete diáconos justamente porque eles não tinham tempo de se dedicar às pessoas mais desamparadas da sua época, que eram os órfãos e as viúvas, né? Então foram instituídos os sete diáconos já no tempo bíblico. Então, é esta missão que eles assumem no âmbito da liturgia e do serviço da caridade.
A gente sabe que hoje a demanda para os freis e também para os padres da Paróquia São Paulo é muito grande, né, Frei?
Ah, sim, isso, trabalho não falta, né? E a gente vê que não é por causa disso, o Papa acentua isso fortemente, que o reforço a esse ministério diaconal em toda a igreja, por todo mundo, não é em razão porque está diminuindo o número de vocações ao presbitério, a vocação sacerdotal, mas é para resgatar algo de precioso que a igreja tinha e deixou um pouco de lado, né? Então é mais em função disto, porque o diácono tem sua função específica dentro da vida da igreja. E é bom ressaltar que era tão importante nos primeiros tempos que nós tivemos papas que eram diáconos, sim, papa, e aí, claro, quando foram nomeados papa, eles se ordenaram também para poder presidir a celebração eucarística, mas que foi quase que um passo direto do diaconato ao papado, né?
Uhum. Certamente as pessoas devem se perguntar, nós tivemos papas que foram casados, Frei, ou não?
Olha, o Papa Pedro, no início, a gente sabe que ele tinha sogra, né? E o Evangelho fala disso, né? Então, o primeiro, assim, destacado por Jesus Cristo para coordenar essa obra, que é a igreja, foi o próprio Pedro. E depois a gente, claro, eu tenho um livro sobre todos os papas, mas não coloca, não apresenta esses detalhes,
ah,
né?
Certo.
Então, houve sim, mas porque, na verdade, o celibato sacerdotal, ele começou praticamente como norma no século XI e confirmado, assim, para valer mesmo, no Concílio de Trento, no século XVI, né? Como uma exigência obrigatória ao celibato, ou seja, a renunciar ao matrimônio para se dedicar a toda a igreja, ou seja, o padre tem como esposa toda a igreja, toda a comunidade que lhe é confiada.
Bom, Frei, vamos falar um pouquinho então da programação. Nós vamos ter, evidentemente, a transmissão da missa. Como é que está essa questão do acesso ao público? Porque a gente sabe que muitas pessoas querem estar presencialmente nesse encontro.
Então, ainda há uma certa restrição, hoje já aumentou, né? Como Exato. Também nos outros ambientes. Então, normalmente 50%, 60% de ocupação da igreja, e nós já tivemos momentos ultimamente, por exemplo, a Crisma, onde veio bastante gente, participaram muitas pessoas. Então, aqui no caso, falando desta porcentagem, dá para colocar 250, 300 pessoas praticamente na igreja. Uhum. E só de familiares vem em torno de 100, mais de 100, né?
100, 100 e poucos.
Cento e poucos.
Amigos, né?
Amigos dele, né? Mas mesmo assim, dá para participar, e quem não puder vir participar da celebração, pode acompanhar pelas redes sociais e pela tua Rádio Cacique. Uhum. Aí, a missa é às 9 horas, claro, sempre é uma missa um pouco mais longa, como toda ordenação, porque é algo de um significado muito profundo e uma celebração muito importante. Então, normalmente, ela 1 hora e 45, por aí, né? E depois também nos foi autorizado fazer um almoço no salão também, com 60% de ocupação, que daria 300 pessoas, mas nós fizemos 250 ingressos. Então, tem para os familiares e amigos do Crésio que vem, e temos à disposição na secretaria, junto com o conselho, também ingressos para quem deseja participar desse almoço. Ao meio-dia, porque é uma continuidade da celebração, né, o almoço, e com o churrasco bem lagoense, né, capital nacional do churrasco, um preço bem acessível, R$45 o ingresso. Então podem procurá-lo na secretaria paroquial e participar também deste momento, onde nós tomaremos todas as medidas de prevenção, de cuidado, de precaução. Ainda, claro, devido à Covid, né?
É importante.
Então, às 9 horas é a missa, e lá pelas 11h30 em diante vai ser o almoço no salão, né?
Ótimo. É. Então, o pessoal que ainda quiser, tem a disponibilidade de alguns ingressos.
Tem, né? Ingressos, né? Então, também o pessoal do conselho vai estar muito envolvido, e outras lideranças também. Uhum. Vai ser algo muito bonito, muito marcante, dentro da história da caminhada da Igreja de Lagoa Vermelha.
Com certeza. Crésio, obrigado pela participação, e que você tenha um final de semana muito especial aí, a partir do momento que vai estar recebendo muitos amigos, familiares e as pessoas que têm uma admiração por ti.
Vão vir colegas do seminário, porque que anos que você esteve no seminário?
Olha, esse é um detalhe interessante.
Aí? Não, 70. 67 a 70, até 80... E um, praticamente.
No seminário, né? Dos missionários da Sagrada Família. E tem colegas que parece que vêm lá da Bahia.
Eu tenho um colega que mora em Salvador, ele vai vir. É isso que é amigo, né? Eu penso fazer
uma viagem dessa.
Uma viagem dessa só para participar da minha ordenação.
Ele poderia até acompanhar pelo Facebook e tal. Preferiu vir te dar um abraço aí.
Tá certo.
Sim. Que legal.
Então. Mas é isso, Paulo. Eu agradeço a oportunidade. E espero que contar com a graça de Deus para que eu possa exercer com muita dignidade esse ministério. Porque é um ministério onde a gente faz o serviço da igreja conciliado com o serviço da família.
Olha
muito
aí.
Obrigado, Paulo.
Valeu, obrigado pela participação. Frei, Um abração, viu, Frei?
Muito obrigado e quem não puder vir, reze por ele, pelo Crésio, e para que surjam mais vocações, a vocação diaconal, sacerdotal e a boas famílias. Estamos na Semana da Família ainda, né? Então, rezemos também por esse ministério muito importante que é ser pai, ser mãe dentro da igreja doméstica.
Que bom. Obrigado, um bom dia. Obrigado ao Frei Carlos Rockenbach, ao Crésio. Aliás, os freis também estão aí nos acompanhando. Frei Renor está lá tomando um chimarrão nesse momento, com certeza, né? Sim. Então, obrigado a todos lá que estão nos acompanhando. 7h51, voltamos em instantes.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa, somos agro até no nome, são 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência, cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe, precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas, visite-nos na rua Libório Pimentel, fone 3358-2046. Pensou Gel, pensou Agro, Agro Lagoa.
Tem promoção na DL. Na troca do óleo e filtro do seu veículo, pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E mais, a cada R$100 em compras, ganhe cartelas da campanha CDL e concorra a R$33 mil em cadernetas de poupança. DL, fone Whats 54 3358 1362.